No CBN Saúde de hoje, a gente vai falar sobre a relação do frio com a nossa pele, com o nosso cabelo. Tem uma frente fria chegando por aí nos próximos dias. As temperaturas devem cair bastante. E aí, a gente tem daqui uns dias também o inverno chegando com mais frio. Tomara, né? O frio em Maringá não costuma durar muito. Mas a gente sabe que para muita gente esse período de frio é complicado. Para a gente tirar todas essas dúvidas também, como que a gente pode cuidar melhor da nossa saúde dermatológica nessa época, a gente está ao vivo aqui com a doutora Fabiola Tasca. Bom dia.
Bom dia.
Para a gente começar, doutora, vamos lá. O que que muda para a gente, para nossa pele em geral? Tem gente que tem algumas questões mais delicadas e a gente vai falar sobre isso, mas o que que muda quando caem as temperaturas bruscamente, como a gente está prevendo para essa semana?
Exatamente, tem uma previsão aí de quarta e quinta-feira, né, conforme a gente conversava, de uma queda de temperatura brusca, e parece que semana que vem já volta a ficar numa temperatura um pouquinho mais quente. Então vamos lá, primeira coisa, quando cai a temperatura, as pessoas fazem o quê? O que que você faz?
Banho quente.
Banho quente.
Pelando.
É isso mesmo. Então, a primeira coisa, as pessoas acabam aumentando a temperatura drasticamente do banho e ficando mais tempo no banho. Então, aquele banho que era mais rápido começa a se ficar mais prolongado e mais quente. E o que que acaba acontecendo? O banho quente, ele acaba retirando a nossa camada lipídica natural, nosso hidratante natural. E com isso, acaba ressecando a pele, tá? Fora isso, que muitas pessoas, ficou aquela preguicinha de sair do box do banheiro para passar frio, acabam prolongando esse banho. Então, a gente já sabe, por estudos, que um banho no frio, ele pode demorar mais, que a pessoa pensa mais para sair. E acaba usando o quê? Mais sabonete e muitas vezes até mais bucha, agravando mais o quadro. Então, o principal ponto é remover a nossa hidratação natural. Com isso, acaba tendo um ressecamento da pele, e esse ressecamento não é só estético, pode já se manifestar como coceira, avermelhamento, e pode agravar situações que o paciente já tem de tendência a ressecamento. Então, por exemplo, pacientes que têm estão na menopausa, né? Mulheres que estão na menopausa podem já tem a pele mais sensível, né? Uma falta de hidratação por questões hormonais piora. Pacientes que têm dermatite atópica ou psoríase. Pacientes que têm algum tipo de alergia, né? Porque a gente sabe que essa camada de hidratação é uma defesa também, né? Natural da pele. E também acaba piorando as rugas. Então, quando a gente tem a pele mais seca, as rugas ficam mais expostas, né? E pode levar, inclusive, a coceiras.
Como é que a gente reverte esse quadro? Porque é muito difícil eu falar pro ouvinte, eu mesma não sei se consigo, deixar o banho menos quente. E como você disse, o problema não é o banho, o problema é sair do banho, porque você sabe que vai estar frio lá fora.
Exatamente.
E fica ali naquela demorinha. O que que a gente faz para compensar?
Olha, primeiro, ter a ideia que o banho não vai te esquentar. Então, você tem que fazer uma questão ambiental, né, do ambiente do banheiro. Então, qualquer coisa, mas é lógico, eu coloco um aquecedor ali no banheiro, uns minutinhos antes, né, uns 5 minutinhos antes, né, com segurança, não vai colocar em cima de uma toalha nada, de preferência no chão, né, deixa aquilo aquecendo, né, procura, a hora que você vai se trocar, você entra, toma seu banho, um banho mais rápido, se você não consegue tomar um banho temperatura morna ou frio, procure usar sabonete mais nas partes íntimas, daí você sai, desliga o chuveiro, você aproveita aquele vaporzinho do que tá dentro do box ainda para você secar rapidamente, já passa uma camada de hidratante, tá? E já se veste ali mesmo dentro do banheiro, se possível. O sabonete você deve trocar. Procure usar um sabonete mais hidratante ou com pH neutro, que não agrida tanto a pele, que não tenha ácidos, nada disso. Então, isso também ajuda, né? E lembrar de se hidratar ao longo do dia. Porque, além do banho quente, as pessoas no inverno acabam esquecendo de tomar líquidos. Então, é importante. Se você coloca no seu celular para despertar, cada uma hora tomar um copo de água. Se você não gosta de tomar água no inverno, de repente chás, né? Você pode intercalar, evitar também excesso de cafeína. Mas tem que se hidratar, tomar água ao longo do dia.
Esses lembretes ajudam muito. Você falou de colocar no celular. Porque, realmente, no frio a gente não tem tanta sede quanto
Exatamente.
No calor, né? Mas o nosso corpo precisa e precisa até mais.
Tomar
né,
água,
em algumas situações. Esses cuidados também de hidratação, né? A gente sabe que precisam ser reforçados. E quando a gente fala de pele como um todo, isso é necessário. Porém, o nosso lábio também fica super ressecado, super. Aquela rachadura. Tem gente que realmente dói ali, né? Por causa disso.
Existem na farmácia agora várias opções no Brasil de pomadas reparadoras. Normalmente são pomadinhas que parecem aquela pomadinha mais melada. Lembra até a antiga vaselina, né? A clássica. Então, são pomadas reparadoras que têm vitamina E, manteiga de karité, muitas vezes até cera de abelha, e que tem hidratantes que vão ajudar. Então, o ideal é, a hora que você for dormir, aplicar uma camada mais generosa desse reparador, dessa pomadinha reparadora labial, e de dia, trocar o batom mate por batons mais hidratantes. Então, uma tendência para o inverno é você usar aqueles gloss labial com cor. O gloss labial, ele é mais úmido, ele hidrata mais, né? E você pode, inclusive, antes do batom, também fazer uma aplicação dessa pomada reparadora. Mas olha, lábio seco não é só do inverno, tá? Tem que lembrar que pode ser uma deficiência de vitamina, muitas vezes tem questões hormonais, tem alergias à pasta de dente e também tem muito da falta de hidratação adequada.
Aquela clássica manteiga de cacau ajuda também?
Tudo ajuda, tá? Tudo ajuda. Mas tem casos que a gente precisa usar algo mais consistente. Daí entram aquelas pomadas parecidas mesmo com a própria... É ou a própria vaselina, né? Pra utilizar.
Tem gente que tá ouvindo a gente falando, ai, mas minha pele é oleosa. E se eu passar hidratante, não vai piorar?
Então, daí você tem que escolher um hidratante específico. A gente tem que lembrar que oleosidade não tem nada a ver com hidratação, tá? A gente sabe que a pele oleosa, né, ela engana, parece que está hidratada, mas o óleo não tem relação com a hidratação. Mesmo as peles oleosas necessitam de uma hidratação. Que tipo de hidratação que deve ser feita? Em veículos, né, em cremes, que sejam oil free, que são livres de óleo. Então, mesmo no corpo, é importante você hidratar. Então, mas usar nada muito oleoso. Hoje, né, nas farmácias, ou por indicação médica, ou em classe, você tem várias formulações que são livres de óleo. Normalmente, a base de sérum, ou uma loção oil free, né, ou até mesmo a base de gel, né. Então, tem que hidratar sim.
Você mencionou também a questão da dermatite atópica, né? Como é que o frio afeta condições como essa?
Ó, a rosácea, a dermatite atópica e a psoríase são condições em que a pele já está alterada, já tem uma inflamação. Então, quando você agride essa pele com banho quente, com frio, né, e com a falta de hidratação, elas vão acabar piorando naturalmente, né? A gente tem que lembrar que, além do banho quente, muitas pessoas que tinham o hábito de se hidratar, usar um bom hidratante no verão, no inverno, abandonam pelo próprio frio. Então, são vários, e também toma mais água. Então, são vários fatores que vão se somando e que muitas vezes a pele fica mais danificada. E daí, a hora que esquenta de novo, como vai acontecer semana que vem, a pessoa, o que que acaba acontecendo? Volta pro banho dela à temperatura normal, mas às vezes vai se expor ao sol. Então, vai fazer uma caminhada com uma bermuda, uma camisetinha, ou então aquele sol na pele que já foi prejudicada semana passada pelo banho quente, essa oscilação de temperatura, elas vão danificando a pele. Então, o nosso corpo, ele precisa estar adaptado a isso. E qual a maneira de adaptar? Você não se descuidar dos cuidados diários, que é o uso do filtro solar na pele, mesmo no inverno, mesmo no frio, se fizer 5 graus, como estão falando, 6, 7 graus, os raios solares que mancham a pele estão vindo normal, filtro solar, hidratação e ingerir água ao longo do dia.
Isso é muito importante, porque tem gente que olha assim e fala, tá tão nublado, né? Será que eu preciso mesmo de filtro solar hoje? E sim, precisa, né?
Exatamente. Os raios ultravioletas tipo A, eles estão constantes o dia inteiro e o ano inteiro, independente se é verão ou se é inverno. E agora tem uma radiação que é ultravioleta extra longo, que essa também é o que causa, agora foi a principal radiação que está implicada nas manchas, né, persistentes. Então, também está constante. Então, o inverno é uma época que a gente tem que usar filtro solar da mesma maneira que o verão.
Se a gente pudesse resumir as dicas práticas aqui para o ouvinte, o que fazer e o que não fazer de jeito nenhum no frio para cuidar melhor da pele, o que seria?
Primeiro, tome um banho mais rápido, né? Evite banhos em altas temperaturas. Já aproveite o próprio vapor que você está no banheiro para hidratar o seu corpo. Continue tomando água durante o dia todo. Não descuide. Se você tem dificuldade de tomar água, um chá, alguma coisa, né? Procure comprar um reparador labial. Procure utilizar antes de você dormir. Deixe no bolso da sua calça, da sua jaqueta, para você replicar ao longo do tempo, né? E é importante, assim, manter o uso do filtro solar e, às vezes, adicionar no seu skincare um hidratante. Qual a melhor hora para você adicionar um hidratante no seu skincare? De manhã, a hora que você levanta, após lavar o rosto, antes do filtro solar, ou à noite após o banho. Com esses cuidados, eu garanto que a sua pele vai ficar bem nessa época do inverno.
Vai sobreviver ao frio.
Exatamente.
É isso.
E comida, tá?
Isso evitar. É importante também, porque você falou sobre a água, né? Que a gente precisa Sim. se hidratar, mas a alimentação também entra,
né? No frio,
né?
A gente quer comer coisa mais rica em carboidrato. Lembrar que o excesso de carboidrato não é tão interessante, porque pode fazer pico de insulina, e a insulina piora a inflamação da pele, dá mais ruga, destrói colágeno por um processo de glicação, e também piora a dermatite seborreica, piora a rosácea, piora a acne. Então, continuar aí com uma alimentação, com uma meta proteica é interessante. Lembrar que a gente tem que continuar no inverno consumindo proteína. A gente quer, às vezes, no inverno consumir o quê? Chocolate, quer consumir mais carboidrato.
Com caldinho de mandioca, com um pãozinho, com a hora que a gente soma
tudo. Mas tem várias receitas que dá pra gente enriquecer com proteína.
É isso, gente. Tem que realmente ficar de olho, porque o frio aqui em Maringá, ele não dura tanto, mas ele é intenso. E quando ele chega, como a doutora disse, né? A gente quer banho quente, demorado, a gente come mais carboidrato mesmo. Então, ter a consciência desses cuidados evita muita dor de cabeça e muita piora, principalmente para você que já faz algum tratamento,
Sim.
né?
E lembrar que das roupas, como vai esfriar, dá tempo, hoje é segunda-feira ainda, tira já hoje as roupas que você pretende usar, umas duas, três blusas, já dá uma lavada, pelo menos passa uma vez na máquina ali, porque às vezes a roupa que tá guardada há muito tempo pode ter ácaro, né? E isso pode também prejudicar a pele da coceira.
A gente vê muito isso, essas pequenas alergias, né? Fala, nossa, tô me coçando o dia todo, não Sim. sei porquê. Há quanto tempo essa blusa estava guardada, né?
Exatamente.
Recado está dado. Doutora, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Se você perdeu um trechinho dessa entrevista, quer compartilhar com alguém, quer ouvir de novo aí também, né? Para deixar essas dicas bem latentes para quando o frio chegar, não esquecer de nenhuma delas, corre lá no nosso site cbnmaringa.com.br ou no nosso canal no YouTube. Entrevista está na íntegra.